Julia Zoeira vai começar.
Está valendo. Arredonde o seu daí, que arredonde o meu daqui. Arredonde. Começa Pânico com ele, o mestre do rádio, Emílio Zurita. Olha quem está aqui, o Zé Cabrinha.
Não sou eu, Pedro.
Salve, eu salve.
No... Vai, Zurita. Pedro, me esqueceu.
O que foi?
Olá, Zurita.
Mano,
tudo
bem com vocês?
Tudo bem, Pedro.
Tranquilo. Estamos aí de volta. Opa. Como é que vocês estão? Opa. Muito boa tarde, meus inadimplentes liberais. Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Desvairado, o programa Pânico pelas destrambelhadas plataformas da Jovem Pan. Muito bem-vindos ao programa que dá menos pitaco no governo do que Janja, não é isso? Opa. Meu querido Zuzi?
É isso aí.
Ai, e o Neymar, hein? Tem gente falando que o cara não deveria jogar na Arábia Saudita.
É?
Não, tem gente que está com um pouquinho pilhado, de inveja.
Pilhado,
né?
Pilhado tá
caranguejos.
Ah, o pilhado tá com um pouquinho de inveja.
Eu queria que ele fosse
ele Flamengo. Devia ter ficado aqui trabalhando no Habib's.
Isso.
Os caras trouxa.
Lá em Santos. Vendendo algodão doce.
Vendendo de Pikachu na praia.
Eu trocaria por R$100.
Eu trocaria por um Vale Refeição.
Um bando de trouxa.
É isso aí.
Que isso.
Grande Neymar.
Xingando pilhado.
Melhor jogador do mundo.
Isso mesmo.
Não é?
É exatamente.
Obrigado, meu Deus.
Bom, quem vai comentar essa situação é Alborguete e Roberto Avalone. Olha que dupla fantástica. Vamos Beleza. Lá.
Ai, Emílio, boa tarde.
Como é que
Paranã.
Está o Borga?
Tudo bem?
Como é que está o Paranã? O
Paraná tá ali, né? O Paraná, ele é abandonado de vez em quando. Alguns governadores que falam que vão, não, eu vou fazer tudo pro Paraná, não fazem merda nenhuma, só se elegem e tudo fica na conta do toba do povo.
O negócio é o seguinte, que eles querem decidir onde o Neymar vai jogar. Ah. O povo brasileiro é um negócio incrível, né, Emílio?
Ora, você não decide nem quem lava a louça da sua casa, seu idiota. Bando de vagabundo. Querem cuidar da vida dos outros, mas não cuidam nem do sabonete que vai comprar pra lavar o furico, que tá um pouquinho desgastado, né? Vamos falar a verdade aqui. Por mim, o Neymar pode jogar até bingo. Joga bingo, eu quero que ele se lasque, eu não tô ganhando nem um real com essa transferência. Daqui a pouco vem o Pix na nossa toba. É assim que é. O Neymar na Arábia Saudita vai ser igual crente em casamento, só vai fazer sacanagem atrás da igreja, porque eu conheço, o Neymar vai ganhar R$1 milhão por dia, e aí vem um vagabundo mimizento, de 43 anos, que mora com a mãe.
Onde, e a minha mesada, mamãe, pra eu ir no samba, hein? Cadê?
Vai sentar no hidrante, seu desgraçado, atraso de vida, tudo que pinta no ar, pinta na bunda do Neymar. Neymar, que é o Bolsonaro do futebol. Agora é com você, Avalone.
É isso aí.
Meu Deus, Emílio Zurita, o príncipe da rádio, o pirocudo da comunicação. Querem falar mal do menino, né? Mas eu não aceito. Vamos falar mal do Haddad, que virou um músico do Titanic. Brasil afundando, meu Deus. E o Safardana tocando violinha, pelo amor de Deus. O menino Ney é um gênio. Como diria Sabatão, Maria Marreta. E digo mais, depois do meu bolhão da Arábia Saudita, o Neymar vem jogar no meu palestra. 1, 2, 3, 4, Palmeiras. Ah, oh, meu San Genaro. Imagina o menino Ney vestido manto sagrado. Ademir da Guia. Lembra? Grande Ademir da Guia. Neymar no campo. Bruna Marquezine na arquibancada no pique. Meu Deus, que emoção. Que vibração. Que cheiro estranho, acho que me borrei. É muita pressão. Vai aí, Zurita. Lembrando, o oferecimento de Dipolini é diferente, é Dipolini, 7 centímetros mais alto.
Meu Deus do céu.
Que imitações.
Maravilhoso.
Maravilhoso.
Sensacional.
Que gente bacana que trabalha
muito
nesse
bom
programa.
Também,
muito bem, que show de imitações. São os melhores do Brasil, não é?
Sem dúvida.
É, Neymar, pô, é o Neymar. Muita gente dupla. Tem inveja.
Não é?
A reputação mais fraca fica com inveja
muito
quando
caranguejo.
Vem.
Fica.
Fora
sim.
Do... Fora do...
Porra.
É. O Brasil, sabe que o Brasil é o país do caranguejo, né?
Total.
É o caranguejo no pote.
Total.
O caranguejo, o caranguejo vai andar pra trás.
Isso.
Você sabe disso.
E tem a teoria do caranguejo no pote.
Como é que é?
Quando tem vários caranguejos no pote, quando tá um saindo, o outro puxa. O outro não sai.
Deixa sair.
É o caranguejo no pote.
Fica preso junto até
morrer. Fica junto aqui e não sai.
Você acha que os caras vão aceitar que o Neymar ganhe mais por ano
do
que quantas empresas da Bolsa de Valores de São Paulo?
É um PIB, né, Sam?
É um PIB.
Um milhão, ele ganha um milhão
por ano.
Por dia.
Um milhão por dia. Mais de um milhão por dia.
Mas o contrato dele total vale mais do que várias empresas da nossa Bolsa de Valores.
Sim, é isso mesmo.
Tá, não é? Provável que sim, principalmente as empresas pequenas. Sim,
questão... Pequenas não, empresas listadas na Bolsa de Valores. Não é empresa pequena.
E ele tem muito bônus.
De qualquer forma, poxa, o pessoal fica falando que ele tem que fazer isso, aquilo.
Ele tem que fazer o que ele quer.
O Messi, ninguém fica enchendo o saco dele. Cristiano Ronaldo, ninguém fica enchendo
o
saco dele.
Mas é o caranguejo.
É o caranguejo no pote.
Caranguejo no pote.
Aliás, pouca gente tá falando, mas o contrato tem 2 anos. Se ele quiser, ele tem a ver. Volta.
Ele vaza.
Ele volta.
É, e se ele tem 1 ano, ele tem, mano. Tem que aproveitar agora.
Tranquilo. É isso aí.
Muito bem. E o Zuzu, e vamos lá no...
Aonde?
Na turma do Neymar, pô.
A gente vai, o Gil Cebola.
Resenha, aliás.
Os parças.
Fui muito bem atendido.
No camarote.
Também. Eu também.
Camarote sempre que estamos em Paris.
Sim.
Damos uma passadinha no camarote.
Sim.
Como é que chama?
Gil Cebola.
Gil Cebola?
No Parque dos Príncipes.
Agora vocês vão ser bem tratados na Arábia agora.
Nós vamos... Estaremos lá na estreia do Menino Ney.
Prestigiando.
Gil Cebola convidou.
A gente vai no camarote.
A gente vai pra Arábia e vão dar joia.
O Fuzil vai pra Santos pra ver
a decepção do Santista.
Muito bem. Então, parabéns pro Neymar, pra equipe do Neymar. Vamos agora pra agenda do melhor show de stand-up comedy do Brasil. Ele, conhecido como Barriga de Zabumba, Rogério Morgado.
Olha ele aí, ó. Olha o gordinho. É assim mesmo que a gente come. A própria mesinha fazendo aí. Pessoal, sou eu de novo. Fiquem com Deus. Hoje, aqui em São Paulo. Você tá em São Paulo? Sim. O que aconteceu? Você fala assim, nossa, eu vou visitar São Paulo. Quero passear fora de São Paulo. Tá aqui hoje? Então corre. Últimos 10 ingressos pra você curtir o show do Morgadão hoje no My Fucking Comedy Club. Compra lá no Clube do Ingresso. Dia 18 agora, em Brusque, Santa Catarina. Compra pelo Simpla, tá bom? Dia 19 de agosto, em Londrina, também são os últimos ingressos, então corre lá, Londrina, lá no Balangandã Comedy Club, simpla.com.br. 26 de agosto em Sorocaba, na Black House, melhor Comedy Club de Sorocaba, também pelo Simpla. Floripa Comedy Club no dia 2 de setembro. No dia 3, a galera de Vitória vai conferir o show do Morgadão aí no Espaço Patrick Ribeiro, e o site pra você comprar é a Blue Ticket. E 15 de setembro, Itapevi, Teatro Municipal, show do Morgadão, compra lá no Simpla, tá certo? E o negócio é o seguinte, você quer contratar pra sua cidade? Fala assim, Morgado, como que eu te trago pra minha cidade? Eu tenho um bar aqui muito bacana, eu tenho um teatro, eu tenho uma empresa, quero te contratar, malandro. Como faz? Você manda um e-mail pra contato@rogeriomorgado.com.br e aí as redes sociais pra você seguir a gente aí até chegar aos 500 mil. Falta 11 mil. Vamos ver, né? Tá bom, obrigado.
Tem muito caranguejo?
Tem, né? É, essa teoria do pote também é muito boa, é mais ou menos por aí. Segue lá, @RogerioMorgado, falta 11 mil. Vamos ver se bate hoje, no pique.
Muito bem. Vamos falar agora com os nerds, os amantes do cinema. Opa. Ele está de volta hoje, depois de tomar na tobela.
O BBB.
Ele e o peixe.
O nosso bar.
É. E o nosso peixe.
Big Bunda Brasil.
Tomamos uma sapatada lá do Fortaleza.
Nossa. É uma vez por semana a sapatada.
Não vai cair, não.
É, tomara.
Não vem, meu Deus, vai cair. O meu palestra de alegria.
E o Santos vai cair.
Não vai cair, não.
Tá todo mundo, o Di Lopes Chupando. Também tá bravo, o Ademir Quintino, tá todo mundo com a esperança.
O Neymar também tá bravo.
A esperança tá complicada, mas vamos lá. E primeiro quero agradecer o pessoal que tá se inscrevendo lá na Linhagem Geek. Estamos com 285 mil, já estamos perto dos 300 mil, que é a meta do ano. E a notícia, Emílio, é que ninguém quer passar o Globo de Ouro. Ninguém quer passar o Globo de Ouro, as premiações estão com uma audiência cada vez menor. Tanto o Globo de Ouro quanto o Oscar também. E o próximo Oscar tem novidades, tem alguns novos modelos aí da diversidade que vai ser muito interessante a gente avaliar. Vai ter que... Parece que a equipe vai ter que ter diversidade. Vai ter que ter uma cota de diversidade pra entrar no Oscar, entendeu? Então, mas é só pra 2024, vai ser interessante. Pra passar o Globo de Ouro, Sammy, você que gosta de números, 60 milhões pra você ter a licença. Só que é o seguinte, a licença. Só que a CBS, a Fox, a Netflix, a Amazon, a Disney, a Apple TV, todas não querem passar. E aí, tá todo mundo esperando como é que vai ser.
O Casemiro vai passar.
Vai sair numa notinha o Globo de Ouro e não tá muito legal. E o, porque a audiência, tanto do Oscar quanto
Oscar
do Globo de Ouro...
O Oscar já foi, tava ruim.
Eles vêm batendo recorde de audiência negativa. Então, vamos ver como é que vai ser. Talvez seja notinhas no site e não teremos mais premiações. Mas também por conta do politicamente correto, que se você colocar o Rick Gervais ou o Chappelle pra fazer... E aí você tem uma grande...
Vai ser um outro comediante desse esse ano aí.
Já enjoou.
Eu também
esqueci
acho.
O nome enjoou, do cara. Já enjoou. Muito bem. Vamos agora a ele. Aonde está a trilha?
Ah.
Aí está.
Ó.
É hora deste menino. O maltrapilho de Taipas. Ele, conhecido como Boquinha de Tocar Flauta. Aí está Fuzil, o herói do Brasil. Fala, Fufi.
Oi, amados.
Como é que você está, Fufi?
Bem, Mizão, hoje é dia da gente ir até o posto de gasolina. Opa. Porque chegou aquela notícia maravilhosa que a gente achou que não ia ter mais, mas infelizmente teve aumento do combustível.
Ah, vá.
Então nós vamos até o posto de gasolina para saber se o aumento já está nas bombas, se não, quando estarão. E para quando vai, e para quanto será, e a gente vai fazer um corno repórter hoje no
corno posto repórter?
De... É, vamos.
Alto posto Chibiu?
Sempre, alto posto
Chibiu. Então atenção, a senha está valendo. Quem passar no alto posto e falar Chibiu, o herói do Brasil, vai ganhar.
Mas vamos organizar. Boa.
Organizar o quê?
Vamos organizar assim, ó. Eu tô indo com R$100.
Não tem. Quem passar no posto, um tanque. De
pra moto.
Pra moto, um tanque.
Meio.
Carro, meio tanque.
Um.
Não importa o veículo. Boa. Pode ser qualquer veículo.
Mas um de cada, porque é o que
não tem R$100.
Alavonte.
Passa no cartão, pô.
Alavonte.
Quem tiver uma veraneia,
o endereço do posto é esse aí, ó.
Hoje tem seu Fernando, então.
Tá aí o endereço do
posto. O Zagallo já tá indo.
Muito bem.
Seu Fernando, abraço.
E não vamos brincar com o seu Fernando. Respeita a nossa
audiência. Aliás, fazer gracinha.
Ele quer o desafio com o Rogério Morgado.
Ele falou que ganha.
Da natação,
quer
ele
nadar?
Cobra mesmo, sério.
Então nós vamos fazer aqui no Clube Homes.
Oba! Sim.
Aqui no Clube Homes.
Eu não vou, não. Vou ser humilhado.
Não, o quê?
Eu vou ser humilhado.
Não, não vamos fazer.
Eu vou perder, cara.
A gente vai... É por isso que a gente vai fazer.
É campeonato de bomba, Morgado.
Ele usa pé de pato, Morgado.
Vamos ver se o Clube Homes...
Você vai de Mob Dick.
Aliás, vamos pedir aqui autorização pro Clube Homes para que a gente possa usar... Clube Homes fica aqui ao lado
do lado,
da Jovem Pan. Vamos pedir aí pro Clube Homes ver se eles autorizam a gente fazer uma grande transmissão, uma disputa do seu Fernando, tem 92 anos, contra Rogério Morgado.
Aí, 90, mais de 92.
Uma salva de palmas.
O Tubarão da Paulista.
É, o Tubarão da Paulista. Vai brincando.
É ele?
Mas não, é o Carnal. Você quer o Alba.
Agora, você viu, Emílio, o consórcio como que é nessa questão do combustível?
Ah,
né?
Sim, é bom.
Não vi.
Mimi Leitão.
Ah, Mimi Leitão.
Ela mandou aumento.
Amiga do Sami.
Em 2021, ela postou assim, ó. Aumento dos combustíveis não vai zerar a defasagem, mas alimentará o círculo vicioso de más notícias na inflação. Agora, 2023, reajustar combustíveis é necessário para evitar distorções. Né?
É isso aí.
Consórcio, velho, é muito bom
tá
isso.
Tá certo.
É isso aí. Mas essa turma tá aprendendo... O que é o mercado, não é, professor? Que o professor sempre fala. Não adianta brigar com o mercado.
Não adianta. Não.
Ideologia e matemática não combinam.
É isso mesmo.
É o que Samidana sempre falou, não é, professor?
Exato. O mercado se adapta.
Não, o mercado não só isso, né? É que hoje tem dois problemas. Primeiro que você tem o consórcio, como o Morgado falou, que aí o print é eterno. Você pega a mesma notícia, o cara falando A num caso, B no outro. E aí fica muito chato para os colunistas, para os comentaristas. A outra coisa é que o valor, o preço é uma informação, é um recado que o mercado dá. Quando o cara fala assim, eu pago R$100 naquele microfone, é isso que vale. Não adianta você falar, não, mas vale 10.
É.
Ou porque fala, não, porque é do Emílio, vale 1 milhão. Não interessa. Então, toda vez que você compra uma briga com o mercado, vem a bigorna da realidade. E aí, a gente paga caro. O pior de tudo é o que você fala, Emílio. A gente não aprendeu com os erros passados. Já aconteceu isso com a Dilma. Você sabe que com a Dilma, estourar a inflação. 2012, se eu não me engano. Sim. Estourar a inflação. Aí ela teve uma ideia sensacional. Ela falou, olha... Eu vou reduzir a conta de luz na porrada para reduzir o custo disso. A Eletrobras, que só dava lucro, começou a dar um prejuízo gigantesco. Ela comprava, a energia no mercado valia, por exemplo, 10, ela vendia por 2.
Sim.
Começou a dar prejuízo. Muito bem. O que aconteceu? Sucateou a Eletrobras. Aí a Janja falou ontem, ela tweetou a Janja falando, lembrando que a Eletrobras foi privatizada em 2022. Com a época da Dilma, teve muito apagão entre Dilma
Muito
mais. E outra, o apagão de segunda-feira não é evidente, ou de terça, né? Não é evidente que tenha relação com a Eletrobras.
Sim.
Então, quer dizer, a gente fica em narrativa e ignora tudo que se sabe sobre a economia. Aí o pessoal fica falando, porque a cloroquina é anti-ciência. Ok, até é, mas isso é tão anti-ciência quanto a cloroquina e ninguém fala nada.
Exatamente.
Porque não interessa.
Exatamente.
Boa.
Aliás, professor, eu vou pedir para você que nos faça, porque agora está esse negócio da taxa do Shopee.
Isso.
Taxa do Shopee.
Então eu queria pedir para você, para que a gente possa entender, que certo. Você precisa na lousa.
Uma simulação.
Na lousa.
Como uma aula de dados.
Arruma uma lousa, Dedê.
Tem uma lousa aí, Dedê.
Eu compro e trago.
Eu quero uma lousa. Agora vamos usar a lousa aqui.
Boa.
Porque muita gente não entende. Lousa, vamos usar a lousa.
Maravilhoso.
É. Não, eu quero. Não, eu quero uma lousa de professor. Não, essa não.
Não. Uma lousa.
Uma lousa pro mestre. Então eu quero que você faça o seguinte: a conta do Shopee, porque muita gente faz essa compra e não está entendendo. Um fala que é
só para a empresa.
Só para a empresa, outro não é. Quanto vai sair do bolso do consumidor uma compra de $50?
É, porque falando em Janja, ela falou que quem ia pagar não era o consumidor, não,
então,
era a empresa.
Então nós vamos fazer um negócio bacana para vocês.
Vamos.
O seguinte,
boa.
O professor vai pegar $50, que é 250 reais.
Vamos multiplicar por 5.
Vai comprar um negócio de R$250, quanto vai sair no bolso?
Quanto saía, quanto passou a sair e se for $51, como fica?
Boa. É isso aí. Certo?
Boa. Perfeitamente.
É isso.
Okay. Sensacional.
Você é bem legal. Didático também, com os números ele consegue nos explicar.
Não, pra gente poder entender.
Amanhã eu trago a lousa.
Boa.
Senão, mas, Sammy,
enquanto a lousa não chega, só pra anunciar que teremos aqui no programa, ele que é o furacão da Jovem Pan, professor Thiago Pavinato, que fez um sucesso estrondoso na livraria.
Sim.
Depois a gente vai mostrar as imagens. Muito legal a audiência da Jovem Pan, como ela enaltece os nossos grandes ídolos, que é o Pavinato aqui, que tem muito assunto pra gente abordar. E aí, Emilhão, também tem o filósofo e professor, que você já conhece muito bem, que é colega do Sammy lá em Harvard, o autor de várias obras.
Ele é muito. Ele é professor titular, cara. Ele é mil vezes maior do que
não, você tá no mesmo nível. Você é humilde. Não vai agora falar, você não. Porra, você tem uma tese aí que foi aprovada.
Ele é de direito.
Né?
É.
Você falou que você era mais que ele fora do ar. Mas, enfim,
pode ser.
Mas ele é um cara que é uma autoridade.
Mungbeira.
E ele é um cara que a gente respeita.
Ele lembra muito o Henry Sobel falando.
Sim, mas ele.
Tem um sotaque único.
Tem uma amizade também, né, com o Ciro.
Sim,
o
e com o Pavinato.
Que é o Pavivi. O Pavivi vai ficar o programa inteiro.
Ah, boa. Roberto Mangabeira Unger, daqui a pouco.
Exatamente.
Certo?
E o Pavivi vai entrevistar.
Grandes atrações.
Vai,
porque ele manda.
E a gente vai pra Dirce.
Programa cheio de atrações.
Não, tá caprichado. Isso? Muito caprichado. Vamos
que
nessa?
Mais? Que mais que
agora...
nós vamos?
Basicamente, como a gente tem um tempo muito corrido, eu vou pedir, por favor, pra você chamar a vinheta.
Então pode rodar a vinheta, porque começa agora.
Quarta-feira do riso, com alegria e descontração aqui pra vocês aqui na Jovem Pan. Emílio, imagina se você pudesse renegociar o seu contrato aqui na Pan.
O meu contrato?
O seu contrato.
Eu sou CLT, eu não tenho direito a absolutamente nada.
O que você gostaria? Um camarim com uvas Thompson, sem caroço?
Você vai falar do Neymar?
O Neymar agora...
Mas o Neymar merece.
Merece muito. E eu vou te falar o que tem nesse contrato. Olha só, Sammy, se liga nas peculiaridades absurdas do contrato do menino Ney, merecido, né, com Al-Hilal. Ele vai ter um avião privado à disposição, mansão equipada com rede de funcionários, que é bom, você pode chamar o Jean-Pierre para te servir.
JP.
E aí, um bônus de $87 mil para cada vitória. Acabou? Não. Mais $400 milhões em salário. E aí, Emílio, você que não acredita tanto nesses valores da rede social...
Não, mas Neymar não é rede social.
500
porra.
Mil é o... dólares para
é o Chimbica. É o luva de. Luva de goleiro. É o luva de goleiro e o Neymar.
Não é? Receba. Se ele fizer um stories e mencionar nas redes sociais a Arábia Saudita, ele vai ganhar 500 pau. De dólares.
Deixa
de
eu falar uma coisa pra você.
Se eu mencionar...
Mereci, você...
Quanto que você tá lá?
Não sei.
Ô, menino Ney, mas arruma, arruma um reposto pra aí, mim Ney. Aí, ó. É.
Posso
menciono
falar?
Todo dia.
Não tem muito stand-up lá na...
Posso falar um negócio? E tem um detalhe. Tem um detalhe. O Neymar é o que menos ganha. O Cristiano Ronaldo ganha muito mais do que ele.
Ah, é?
Só que lá... Em Portugal, ninguém se mete na vida do outro igual aqui.
Exatamente.
Entendeu? É só aqui,
aqui
no Brasil.
Aqui a gente derruba os ídolos.
Isso, que derruba, é. Derruba fácil os ídolos.
Exatamente. Aqui certo? A gente fica puto que a Janja paga 5 mil numa bolsa. Deixa ela, pô.
Claro, deixa ela gastar.
Dinheiro é meu. Dinheiro é meu, né? Dinheiro é meu, deixa ela gastar.
O que mais?
Mas deixa eu mostrar quanto curioso é jogar na Arábia Saudita, porque é o seguinte, não sei se vocês conhecem o Fabinho. Fabinho grande, grande Fabinho. Jogador.
Ah, por onde anda?
Ele estreou no Al-Ittihad.
Como é que é?
Al-Ittihad. Essa é a pronúncia.
Que fazer isso.
O Fabinho, ele ganhou, Emílio, um Rolex de um repórter, de um jornalista.
Mentira.
Por quê? Porque ele jogou bem na partida e o cara que tava entrevistando ele falou, cara, parabéns. É repórter o cara.
E
repórter.
Aqui o Brasil, na desgraça, tá os caras enchendo o saco.
O pilhado, os caras dão bronca. É. A única coisa que eles dão é bronca no cara.
Mas eu quero mostrar esse vídeo, porque depois que ele recebe o Rolex do repórter, ainda cai no chão. Olha lá, as imagens da tela. Olha lá, o Fabinho jogou muito bem, recebe um belo de um Rolex. Ele fala, não,
ele não sabe o que, que é.
Fala, que, carinha, sério? Não é possível. Fica feliz demais, é o que acontece com o relógio. O Rolex que deve custar prendeu. O quê? 100 pau, mais ou menos, Sami?
Eu não tenho.
Ela caiu o Rolex.
Ó, jogou. Agora valia 50.
Agora
quebrou.
Ele fez carinho depois.
Posso fazer só uma colocação dessa imagem?
Lógico.
Fala.
Coloca essa imagem ao contrário.
Por quê?
Aí porque aqui no Brasil, se fosse aqui no Brasil, o consórcio colocaria ao contrário falando, ah lá, o cara roubando o relógio do jogador.
Bem bolado. Bem bolado. O
que mais, Luzi?
Ó, Sami, finalmente a gente vai ter aqui um desfecho da novela das lojas americanas, que foi o acordo de delação premiada, que prometem revelar detalhes da fraude de 20 bilhões na companhia. Os ex-diretores, o Flávio Carneiro e o Marcelo Nunes, fecharam finalmente um acordo com o MPF, como anteciparam o Lauro Jardim, seu amigo Lauro Jardim. Essa história aí, você acredita na delação premiada, Samidana? O que, que vem por aí, amigo?
Não, eu acho delação premiada um instrumento muito válido. Lembrando que você faz a acusação para diminuir a pena, só que você tem que provar. Se você não provar, você não diminui a pena e não tem benefício. E a gente lembra que quando teve o negócio do Moro, o PT criticou muito, né? Invalidou tudo, falou tudo. Aí agora, quando é contra o Bolsonaro, é a melhor coisa do mundo. Eu acho que a gente tem que se atentar aos fatos. Me parece delação premiada um instrumento muito interessante, é usado em vários países, entre eles os Estados Unidos, e deveria ser adotado por aqui. Então, sim, pode ser promissor para esse caso que não está bem esclarecido das lojas americanas.
Mas vai resolver ou não?
Mas
sabe o Barsi,
não
o seu amigo?
Você acha que eu sou o quê?
Você é um economista que entende dos bastidores. Você, você é amigo do Jorge Paulo Lema, sabe? Você joga tênis com ele.
Joga tênis lá aqui na...
Clube Harmonia.
Beach tênis.
Não, aqui na...
Beach tênis sem camisa.
Beach tênis eu jogo.
O que mais, Júzio?
É um embrólio. Olha, eu queria chamar o professor Vila para a história do MST. Não sei se você acompanhou.
Professor Vila?
Por favor, só para a gente faz aquela...
Vamos lá, que eu tô com tempo, que agora eu tô
professor
desempregado.
Professor Vila,
vamos lá.
Passaram o facão lá, né, professor?
Agora mais uma vez, hein, professor?
Porra, mais professor.
Uma vez. Eu já sou tri, já. Igual Vila o Santos na Libertadores. Só não pode ser rebaixado. Mas vamos lá. O líder nacional do MST, o João Pedro Stedley, chamou de erro equívoco, claro, a invasão de áreas de empresa da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, né? Lá em Petrolina, no interior de Pernambuco, no final de julho. O Stedley também defendeu que não era possível generalizar os desvios de conduta dentro do movimento com padrão. E ele também ressaltou que oportunistas que querem explorar o trabalho dos outros existem em toda a sociedade, em todas as classes, e que o MST ele busca apenas combater esse tipo de conduta com a organização. São um bando de santinhos, é claro.
Fez uma meia
culpa. Foi um equívoco, foi um tropeço. Foi só um tropecinho aí do MST, ele disse. disse ali na entrevista, Emílio Surita. Agora o MST é impressionante, né? O negócio com o Lula, eles ficam mais à vontade, né? Eles, igual o Delari no carnaval com o Abadá. Ele fica muito à vontade, cada vez mais fica mais à vontade.
Joga solto.
Trabalhando demais, né?
É isso, ele tá jogando solto o MST.
Tá muito tranquilo. É o Neymar sem zagueiro.
Isso, tá gostando do jogo.
Exatamente.
Você sabe o que é cozinhar um galo?
Vai.
O galo fica lá.
Ah, o galo. O cara fala, vamos cozinhar o galo. Demora, aí fica cozinhando o galo. Pra quê? Pra tentar
negociar,
articular.
É a porta. A porta da verba que você sabe que ela...
Opa.
É. Turma sabe.
Sabe.
Precisa falar, né, professor?
Você me conhece.
Desculpa te interromper.
Imagina. E aí, o que deve ser o contra-ataque do Lira deve ser o jabutis. Lembra? O Cunha fazia muito isso. Ele queria uma pauta contra a Dilma, aí ele ficava pondo coisas para o governo gastar mais ou para o governo arrecadar menos. E aí, lembra da desoneração que o Bolsonaro fez de 17 setores da economia?
Sim.
Eles querem ampliar. Tem uma proposta de ampliar prazo e tem outra proposta de ampliar para outros setores. Não é uma pauta assim, porque eu sou bonzinho. Não, é simplesmente...
O governo deixa de arrecadar.
O governo deixar de arrecadar
que eles estão
precisando.
Nesse
caso, é uma pauta boa. Porque...
Boa pra gente e ruim pro governo.
Mas é só por uma coincidência, porque é uma briga entre eles. E a outra coisa, que também estão nisso, é a questão das offshores. Porque a porrada, até ontem o deputado falou, a porrada que a gente tem que ter munição é pro imposto de renda. Porque aí sim tem aumento de imposto. Claro. E criação de novas taxas. A offshore é uma delas. Você pode ser a favor ou contra, mas não deixa de ser outra
taxa. Mas todos os deputados devem ter a sua offshore.
Então, aí os deputados estão contra isso. E aí o Lira está falando, essa a gente vai dificultar. Então está uma briga política. Às vezes pode ser bom ou ruim para a sociedade por tabela, mas é um tentando jogar no outro. Então como que o Lira... agride o Haddad ou retardando uma pauta para aprovação ou fazendo algo que o governo vai arrecadar menos. É isso. Então, nessa briga, a sociedade pode ganhar de alguma forma no sentido do governo arrecadar menos. Mas, de qualquer forma, a gente precisa pensar numa reforma administrativa que, por enquanto,
mas não tem mais como, não vai ter. Não tem mais onde buscar imposto nessa...
Não, e toda a pauta...
Tem mais onde?
E toda a pauta da esquerda e do Haddad é aumentar onde taxar. Ele não fala um minuto em eficiência de gastos, por isso que eu jamais, diferente de outros aqui, votei no PT.
Opa!
Olha lá.
Quem foi?
O sobrinho do Flávio
Dino. Eu tô rindo. Só votou no meu nome da Lesbo.
Eu preciso. Tá bom.
O Siqueira com a meia do Pavinato.
O Siqueira
aí.
Lá vem o Siqueira. Siqueirinha, beijo.
O L embaixo da mesa.
Eu preciso.
E tem o Santos Dumont pra acabar.
O L embaixo da cabra.
Santos Dumont? Ah, o aeroporto.
O que aconteceu? A gente falou já disso.
Já falou.
Só que tem a repercussão.
De novo.
Mas você sabe qual é a repercussão?
Já sabe.
Sabe o que
é? Que é?
Falou. Quer que eu te fale?
Fala aí.
Essa história aí não vale a pena comentar.
Já falou.
Seguinte.
Seguinte.
A Associação do Transporte Aéreo Internacional fez uma nota, porque, como a gente tinha dado a notícia, o Lula, a partir do dia 2 de janeiro de 2024, vai sancionar um negócio que vai ser obrigado a ter voos no Galeão para quase todos os lugares, com exceção de São Paulo e Espírito Santo. Aí, a Associação Internacional Aérea falou, isso é um absurdo, pelo seguinte. Primeiro, porque acaba com a eficiência das companhias aéreas. Então, eles falam assim, não é verdade que todos os voos que têm uma demanda no Santos Dumont vão ter a mesma demanda no Galeão.
Uhum.
Porque pode ser um transtorno para muitos ir no Galeão.
Exato, claro.
Por exemplo, se eu tivesse que, dependendo do lugar, e o voo é de Guarulhos, eu prefiro de carro. Lógico. O Morgado também.
Exatamente.
Faz isso muito. Por quê? Porque Guarulhos é uma hora de distância daqui, enquanto Congonhas é 20 minutos. Então,
sim,
essa é a primeira coisa. Segundo, isso fere o direito do passageiro escolher. Você fere o livre mercado. Tem voo no Galeão, tem voo no Santos Dumont, como tem, por exemplo, hoje para São Paulo.
É a canetada.
É a canetada.
Que o cara quer fazer a canetada, resolver o problema dele botando no nosso. Quem se ferra é o consumidor.
E eles falam também em insegurança jurídica. Eles falam assim, muitas companhias aéreas podem não vir para o Brasil, porque você vai para o Brasil, você é uma companhia aérea, Emílio. Fala assim, vou operar Brasil. Aí você faz as contas. Só que você faz as contas com as regras de um jogo dado. depois vão lá e mudam as regras.
Pois é.
Então, pedem pro Lula rever essa posição. Acho difícil, né? Porque a gente conhece como o Barba é, mas é isso. E piriri e pororó.
Boa! Piriri e pororó.
É, boa.
Galeão com bico. E agora, já que temos aumento da gasolina, vamos à rua.
Opa.
Alto posto Chibiu. Aí está ele, senhoras e senhores, com essa figura encantadora, esse homem que está conquistando o Brasil.
Muito.
Esse jeitinho maroto de ser, com crachá e tudo. Vamos ver como é que está o preço da gasolina, do diesel e afins com ele, o nosso fuzil, o herói do Brasil. Já subiu, hein? Já subiu aí, ó. Os caras não são rápidos, hein?
Já subiu.
É.
Eis o totem da lamentação, meu amigo. Gasolina tava 5,26. Hoje de manhãzinha já passou para 5,66, ou seja, um aumento de 40 centavos você já vai sentir na hora que a mangueirinha entrar no seu tanque. E aqui o diesel, aí dá dó dos caminhoneiros, ó. O diesel teve um aumento, sabe de quanto, meus queridos?
Quanto?
80 centavos. Putz. Tava 5,09. Foi para 5,89, um aumento de 80 centavos.
E ainda, fuzil.
Antigamente o diesel era até mais barato, né?
E ainda, segundo o professor Samidana, está defasado.
Sim.
Mesmo com esse aumento aí.
Tá bem defasado ainda. E aí tem um impacto na inflação, né, Emílio? Porque você deixa acumular, aí vem uma porrada de uma vez só, isso prejudica muito mais a estabilização dos preços. Mas vamos lá, fuzil.
Vai lá, Fufu. Fuzil. Aê! Ganhou uma promoção.
Fuzil, boquinha de chibiu. Tanque cheio hoje, Emílio falou, hein, da moto, hein?
Quase tanque cheio.
Cara, vem cobrando.
Fuzil, boquinha de chibiu.
Aê!
Salve, irmão.
Não é assim, Emílio.
Ganhou.
A ceia.
Fuzil, boquinha de chibiu.
Isso aí está sustentando isso.
De motoca, aliás... Como o Emílio disse, vocês merecem, porque vocês salvaram a gente na pandemia, então todo o valor pros motoca, não é não, Emilião?
É isso aí, é isso aí.
Tá trampando o que agora?
Eu trampo no escritório, tô na hora de almoço e vim aqui até aqui ver vocês.
Você se almoça e vem pegar dinheiro um tanque de um trouxa aqui, né?
Não, trouxa não, parceiro, pô.
Marcelo, o segundo também, a gente, né, tá sustentando esse aí.
O Fuzil já é meu sócio aqui na gasolina já, consegui trabalhar o mês inteiro aí, ó, só com ele aí.
Ó. Escutou? Eu consegui trabalhar o mês inteiro. E aqui, ó, deixa eu só falar com aquele rapaz aqui, ó. Ele marcou a gente no Instagram, ele veio de Curitiba. Você vê como o cara é apaixonado por vocês aí. Ele tava na rodoviária, marcou saindo, marcou chegando e veio aqui no posto. Seu nome?
Douglas.
Douglas, você veio de Curitiba, irmão.
Curitiba, irmão.
Não, não, eu tô com medo, mas você veio fazer o que aqui em São Paulo?
Cara, vim assistir São Paulo e Corinthians.
É, lógico que não era pela gente.
Não, lógico que não.
Esses caras que falam que é pela gente, é tudo mentira.
Mentira.
Vem fazer outra coisa boa.
Não, não, não.
Você acha que o cara vai sair de Curitiba pra assistir o Pânico?
Eu caí nesse golpe.
É, lógico.
Eu achei, ó, ele mentiu, ele vai ver o jogo, eu achei que era por causa da gente, cara, olha que absurdo. E agora o nosso Tubarão da Paulista, começou a sair 10h30 da manhã, chegou agora.
Seu Fernando.
Seu Fernando, o Tubarão. O Tubarão de Cerqueira César.
32 anos se vê.
Olha lá, ó.
No CESP Vila Mariana.
É o seguinte.
Eu sou Tubarão. Não sou Tubarão mais. Agora eu sou aquele famoso que sabe o que eu sou.
Fofoca.
Sou Tubarão. É, deve ter razão. Sou Tubarão. Só que eu era antes. O Torpedo 86.
É isso.
E ele tá me pondo como 86 aí na tela. Eu tô gostando.
Peraí, que o Emílio vai fazer um elogio pro senhor. Ele vai fazer uma chamada lá do desafio que vai ter
o seguinte,
senhor contra o Morgado.
O desafio está no ar.
Tem desafio.
Nós vamos falar aqui com o Clube Holmes. Não, ó, vai lá, pô. Vai lá.
Vai de pé.
Colabora.
Vai.
Nós vamos fazer um desafio no Clube Holmes.
Meu Deus, eu vou perder.
De. Eu não sei qual é a piscina lá.
O tamanho da piscina.
Não sei qual é a piscina.
25,
mas. Senão 25, o Zuzu vai levar na hebraica.
25 entre o Tubarão da Paulista e Rogério Morgado.
E a baleia
da Pan. Vamos ver se ele aceita. Vamos ver se ele aceita.
E o baleia da Pan. Eles vão de maiô.
Vamos lá.
É a piscina semi-olímpica. Quantos metros são?
15x25.
15x25, Morgadinho. Eu boto fé em você, então, vai. Você é muito fã do Morgado, você falou, né?
Sou muito fã, ele faz me lembrar o gordo e o magro.
Ah, é, tá vendo?
Você e o magro.
Juntos. Fazer magro campeonato seria, de bom.
Peraí.
Do lado, peraí. Não vou dizer nome, entende? Esse é segredo. Mas tem o seguinte. O Morgado me faz lembrar os tempos de gordo e o magro. No tempo que o gordo e o magro ainda... Era cinema mudo. Aí tá um gique aí para o Alba.
O Alba emagrecer e fazer dupla com o Morgado, né, seu Fernando? Olha, é uma alegria muito grande. A gente ama o senhor. Boa. O senhor sempre vai na Dirce. Toda vez que a gente vê o senhor, é uma felicidade para o nosso coração. Que o senhor seja eterno, tá, seu Fernando?
Muito obrigado, hein? Obrigado para todos vocês. Morgadão. Você é meu chapa, viu?
Tamo junto,
você
seu Fernando.
É o melhor de todos aí, viu? Vai por mim.
Valeu, vai, obrigado, seu Fernando.
Vamos fazer grande a disputa. Vamos fazer a disputa? Ou... Vamos fazer?
Eu topo.
Não, se você não, seu Fernando.
Vamos fazer. Oh, o Tubarão da Paulista topa.
Ele topa?
Não, ele topa. Você
topa? Você topa?
Vamos lá.
Aê!
Sensacional.
Então, senhoras e senhores, só falta autorização do Clube Homes. Olha que bela piscina do Clube
Bonita.
Nós vamos fazer, já pode se preparar aí. Vou preparar. Só uma ida.
Tá bom. Se eu conseguir entrar na piscina,
não,
já tá
consegue.
Ou faz campeonato de bomba, Morgado.
Muito bem, não, sem campeonato de bomba.
Quem tira mais água da piscina pulando.
É isso aí, Fufu. Muito obrigado.
E ele falou que... Ele vai fazer 93 anos agora no dia 27 de agosto e como presente ele vai ganhar esse desafio para fechar a carreira
e
parar no auge.
É isso. Boa. Aí, seu Fernando. Um abraço pro seu Fernando. Obrigado, viu, Fufu? Obrigado pelas informações. Aí tá,
é
então. Os postos de gasolina já estão aumentando já desde hoje cedo, né? É isso aí. Vamos agora, então, para ele. Pode soltar a vinheta, porque quem está aqui é ele.
Pavi, eu preciso de um companheiro.
Fala, Pavi. Você não estava ontem no programa, pô? Você não estava ontem no programa?
Ontem eu fui fazer uma bateria de exame.
Sério?
Pra ver se tá...
Cê tá...
A funilaria tá boa, o motor tá bom.
Tá tudo certo?
Né? Exatamente. Esse final de semana foi muito puxado.
Você tá bem ou não?
Tô bem. Agora eu tô bem.
É?
Tô bem.
Boa. Fez falta tava aí na programação.
Tava com uma bronquitezinha. Na hora que eu terminei o Pingos na segunda-feira, eu tava meio que sem voz. Aí já fui ao médico, já tô medicado, já tá tudo em ordem.
O livro é o mais vendido entre todos na Amazon.
Há 8 dias consecutivos.
Há 8 dias é o livro mais vendido. Aliás, a gente quer muito agradecer bom. A audiência da Jovem Pan, né,
Fabio? É verdade. Porque... Olha, que pessoal especial, velho. Eu não esperava, eu fiquei em estado de choque até domingo.
Tá vendo? Eu também.
Impressionante,
eu
cara.
Não esperava, cara, uma coisa muito dessa. Imagens esgotou tudo. Foram no depósito da livraria buscar mais. Olha. Então, eu tentei atender o número maior de pessoas que eu pude atender. Foram 2 mil livros assinados.
Caramba!
1.570 vendidos na hora. 430 que já tinham sido comprados.
Já vai para a segunda edição.
E 1.000 pessoas não conseguiram, porque não tinha mais no estoque da editora.
Caramba!
Mas assim, atendi 2.000 pessoas.
Muito bom.
Das 7 às 2:30 da manhã.
Meu Deus!
Foi o segundo maior evento de noite de autógrafos da história do país, atrás apenas do Padre Marcelo Rossi, que foi um evento de 12 horas. E agora, no dia 26, vou fazer uma tarde de autógrafos em Porto Alegre. Eu esqueci o nome da livraria, mas eu vou lembrar.
Ah, você vai estar em Porto Alegre?
Aí na Bienal do Livro, lá no Rio de Janeiro, dia 2 de setembro.
Muito bom, você merece. Que audiência fantástica.
Boa, sensacional. Que audiência fantástica.
Ué, isso
a audiência
aí,
da Pan é sensacional.
Isso aí, velho, deixa a gente meio besta. Mas a gente não pode ficar besta.
Aí, ó, tá vendo?
Não é? Porque a nossa audiência, que é espetacular. Olha o público.
Não, isso
sem, olha o público,
dúvida,
da Jovem Pan.
Sem sombra de dúvida.
Eu falava, você não acreditava.
Que público fantástico que nós temos, que é uma que audiência muito bacana.
Foram duas comoções muito grandes. A primeira que eu ouvi era o Emílio chegando.
Sim.
A segunda que eu ouvi era o Emílio saindo.
Sim.
A terceira comoção, que foi um pouquinho menor, foi a Narcisa chegando.
Ai, que loucura.
É, exatamente. Mas as do Emílio foram... foram maiores.
Sim, sim.
Foi
tirei
muita
um monte de foto lá, com muita má vontade. Mas eu finjo. Eu tô todo sorridente nas fotos.
Se você olhar na foto, você tá sorrindo, né?
Pelo menos a foto sai boa.
Sai muito boa. Mas eu não gosto de fotografia, porque é muito chato.
É que cansa. Pô, quantos são de carreira? 40 anos o povo pedindo pra parar.
É tipo de Kiko do Chaves.
Né? É. Antigamente era autógrafo.
Mas eu tiro.
Isso.
Mas é bom.
Eu não gosto, mas eu tiro.
E sorriu.
Exato.
Ninguém vai dizer.
Quando eu chegar num patamar maior, eu vou começar a falar isso aí também.
Ninguém
eu gostei dessa frase.
Se você pegar todas as fotos, ninguém
tá
vai
rindo.
Dizer que eu tô triste.
E quem não teve oportunidade pode ser depois
aqui na Dirce. Tem umas que você tira aqui na Dirce.
Não, sempre sorrindo. Essa é da bicicleta.
Essa aí tá triste.
Essa você tá sorrindo.
Não, não dá.
Tá sorrindo ou tá triste?
Triste, no olhar dá pra ver.
Muito bem.
Parece aquela brincadeira do Bolinha, ele ou ela. Que vinha com lencinho no gogó.
Opa, Vivi, e então quer dizer, você vai estar em Porto Alegre, quando vai ser?
Dia 26.
Dia 26, onde?
E eu esqueci o nome da livraria, eu vou lembrar, semana que vem eu aviso o pessoal, mas é Porto Alegre.
Então avisa a gente aqui pra gente...
Tem algum lugar que eu checo aqui no Google? Tem a... não sei.
Você publicou em algum lugar?
Livraria... não, ainda não publicou, mas acho que é Livraria Santos em Porto Alegre, pode ser isso.
Vamos confirmar, né? Senão a turma vai pra outro lugar.
É muita coisa, velho, é muita coisa. E depois na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, dia 2/9.
Boa.
Mas aí já é longe.
Já é longe.
Aí vai ficar igual a agenda do Morgado.
É longe. Sim,
Porto Alegre é mais longe.
Porto Alegre também é longe. Aqui, ó, Livraria Santos, Pontal Shopping. Isso aí mesmo, falei certo.
Pronto aí.
Onde Livraria Santos, Pontal Shopping, dia 26 agora em Porto Alegre.
Dia 26.
É.
Então fique ligado
sexta-feira.
Aí.
Sexta-feira.
Exatamente. Sexta-feira,
vou
sem ser essa
Alegre,
aqui,
tchau,
a outra.
A outra.
É isso?
Boa. Mas aproveitando esse assunto, você acredita nessa terceira via? Porque o Caiadão veio aqui e a gente falou ali, tá levantando a mão. Yeah. Existe a terceira via?
Sabe, terceira via é uma forma fácil de pensar a democracia. Não tem primeira, segunda nem terceira via. Democracia é uma via de mão única. Não tem contramão. Não. É uma via de mão única. E essa via é o povo. É que a gente está acostumado aqui a pensar que... A pensar não, o povo é tratado como merda nesse país.
Exatamente.
Infelizmente é assim, ele é humilhado pelas autoridades, até para o funcionário do Correio. O povo é muito maltratado no Brasil. Mas a única via de uma democracia é o povo. Então não tem a primeira via, candidato A, candidato B, um candidato C, um outsider. Não existe, é a escolha do popular. É uma via só. Então, quando a gente fala, é esse candidato ou o candidato, mas temos que ungir um terceiro. Parece que a gente tá criando um modelo sobre-humano, um candidato que não caga e não mija igual a gente, que não peca igual a gente, que não fala palavrão, é um cara que vai solucionar os problemas e não tem os vícios do político antigo A e do político antigo B. Então, esse vai ser o C. Então, nós vamos ungir, ele vai ser um cara que ninguém vai poder falar mal, porque... ele é a única chance da gente se livrar de A ou B e emplacar uma coisa nova. A coisa nova que tem que acontecer é uma coisa nova dentro de cada um na democracia. Cada um tem que sentir o peso da responsabilidade do seu voto. Cada um tem que sentir o peso da avacalhação que as autoridades fazem com a gente. Cada um tem que sentir que tem a possibilidade de brigar com a autoridade que nos agride. Mas no Brasil não dá para fazer isso.
Sim.
Então, enquanto no Brasil não der para fazer isso, não dá para a gente pensar em terceira via, porque num sistema que pretende ser de via única, ou seja, o voto popular, a democracia ela tem linhas gerais muito simples. É a possibilidade de se eleger, a possibilidade de escolher, ou seja, todo mundo tem que ter capacidade de, eu quero ser candidato, então você pode ser candidato. Mas no Brasil isso não acontece. Primeiro que você tem a barreira partidária. Então, você precisa ser aceito por um partido político e sem partido político você não pode concorrer. Depois, você é aceito, você é afiliado. Você tem que passar pela barreira da composição da chapa. Se o partido não achar que você é viável ou que ele não precisa de número para compor uma chapa para concorrer a uma eleição, você também não entra. Terceiro, passou pela barreira da filiação, pela barreira da chapa, você ainda tem que passar pela barreira de ser bem quisto pelo padrinho, pelo cacique, pelo dono do partido, porque senão você não recebe a verba do fundo eleitoral. Então, assim, é uma grande quimera. A primeira prova do país democrático no Brasil é uma ilusão.
Não, mas isso mudou.
É uma ilusão.
Por exemplo, o Milei na Argentina derrubou o peronismo, pô.
É, mas o sistema...
Os peronistas ficaram em terceiro lugar. Desde 30, os caras não saem...
O sistema é diferente, né?
Não, mais ou menos a mesma coisa.
Mas aqui a gente tem esse problema do partido.
A demanda, mas a demanda
filiação,
é a demanda,
chapa e dinheiro.
A demanda é essa no mundo inteiro.
Exato.
Porque o povo, se você pega aqui o Brasil, vamos pegar nós. Qual é a importância do eleitor pro político? Votar 15 de novembro, agora é outubro, sei lá quando. Vota para prefeito, vota para governador, vota para presidente, vota para deputado. Aí a gente é importante. Democracia, festa do povo. Vai lá, todo mundo vota, pega o santinho e vota. Acabou. E para pagar imposto.
Não, mas para ser candidato.
É só para isso que a gente serve.
A merda é para ser candidato.
Por isso que o povo acha que, por exemplo, o Milei vai mudar tudo.
Não vai, não muda.
Então, tem que torcer para mudar.
Não, tem que torcer, mas a Argentina tá no mato.
Sim, essa, primeiro ele precisa...
Situação,
é. Sabe, mas que é a esperança,
tanto
pô.
Faz? A Argentina já tá na situação tanto faz. Vai eleger quem?
Mas é esperança.
É esperança.
As pessoas têm esperança.
Que morre.
Então, mas pessoas. Mas sem esperança, você não atravessa a rua.
A esperança é na mitologia, é a última que fica
Viver...
na caixa de Pandora.
Pra viver, vem aí. Um gay sem mimimi.
Já tem
o rei dos slogans.
Já ganhou.
Pra viver, vem aí.
Ai, eu preciso de um companheiro.
Eu preciso do seu voto.
Ai,
gostei. O que eu tenho que fazer? Nós vamos fazer o... Hoje nós teremos a presença ilustre. Você que vai ficar aqui.
Põe da minha urna, vou ficar.
Pode ser o seu...
Ministro da economia.
Ele foi ministro
do... Foi ministro da Dilma.
Da Dilma, do Lula.
Exatamente. Da Dilma, grande professor Mangabeira 1. Você sabe que ele é um dos caras, é um dos grandes intelectuais da esquerda no mundo.
Sim.
E eu tive o prazer de conversar muito com ele. Ele mostra que o pessoal que é dito de esquerda no Brasil não é nem de longe de esquerda, né? Ele faz parte de uma linha mais casta, sabe? Mais intelectual. E é legal isso, porque você vê que a maioria das coisas que se defende aqui com camiseta vermelha é indefensável, teoricamente. Então é muito legal conversar com ele nesse ponto, né? É um esclarecimento muito grande. Agora, quanto ao sistema eleitoral brasileiro, Emílio, não dá. É uma farsa. O brasileiro não consegue. A justiça eleitoral requer que o candidato ele tenha um advogado e um contador. Você acha que o Zé da Couve, que não foi eleito, não foi escolhido pelo dono do partido, nesse sistema em que você só pode ter o financiamento público e um financiamento privado muito relativo, né? Porque você só pode receber doação de pessoa física até 10% da renda que ela obteve declarada no ano anterior. Então o cara não vai conseguir pagar um advogado e um contador, que é caro pra caramba para fazer, porque é impossível você entender todas as regras do direito eleitoral brasileiro. Então o único ponto que fica, todo mundo pode votar. Tá, mas para você votar, você precisa saber para que você está indo votar. Esse é o grande problema do Brasil, você não sabe. Você pega a artista de renome, Anitta, ela foi fazer uma live uma vez, ela perguntou do senador municipal. Pô, se nem a Anitta, que tem grana para aprender alguma coisa, sabe que não tem senador municipal, imagina a grande população brasileira. Então você vai votar, você não sabe para que é. Então qual é a qualidade do voto do Brasil? Você está escolhendo alguém, você sabe para que você está fazendo isso? Não sabe. Então você não consegue ser eleito, se você quiser ocupar um cargo. Depois, você vai eleger, mas a qualidade do voto. Ah, eu vou escolher o deputado estadual. Mas o que faz o deputado estadual? Não sei. Então, eu vou lá e elejo qualquer um. Qual é a qualidade disso? Nenhuma. Depois, a terceiro ponto de vista é respeito aos direitos humanos, em especial liberdade e igualdade. Liberdade para todos de maneira igual. Todos têm que ser tratados perante a lei de igual forma. Aí você vê no Brasil, todo mundo é tratado igual?
Não.
Não, de jeito nenhum. Aí todo mundo é livre para fazer tudo? Não. E quem é eleito, mesmo com grande maioria, não pode massacrar os direitos daquela tribo, né, do outro candidato. Isso acontece no Brasil? Também não acontece. Então a gente não passa na prova da democracia aqui. Não passa. É
tem
muito
que ser
difícil.
Igual a República do Platão, lá é só. Muito difícil. Só então, nós podemos.
Platão não é uma república,
é meio,
né? Você sabe que Platão
meio ditador.
Platão é o pai da ditadura.
Então, mas se você fala assim...
Não tem
se
república
fala assim,
no texto original de Platão.
Se você fala assim, professor, aí ferrou.
Você sabe, o Platão é o pai do fascismo, acho que a voz... é o pai do marxismo, é o pai de tudo que não presta.
A voz rouca do povo vai te colocar como primeiro nas pesquisas, aí você vai esquecer tudo isso. Vamos chamar o nosso convidado?
Vamos. Opa, vamos.
Então pode soltar a vinheta? Você vai ficar aqui, né?
Claro, vou.
Então
vou.
Puxa pra lá, Ozu.
Lógico.
Você puxa uma... Puxa, mas vai dar tempo? Não, as cadeiras. Dança das cadeiras. Vamos transmitir? Vamos transmitir.
Pela primeira vez.
Pela dança das cadeiras.
Atenção, troca.
O segredo da televisão.
É o banquinho do Raul Gil.
Solta a música. Estrelando Delar e seus...
Vamos lá?
Caps.
Então solta a vinheta. Vai lá.
No programa de hoje, o pensamento fala mais alto, o filósofo e teórico social. Professor em Harvard e ex-ministro de Assuntos Estratégicos.
O provável é que evitemos essa grande crise e continuemos no caminho da mediocridade.
É verdade.
Roberto Mangabeira Unger.
Muito bem, professor. Está aí o nosso professor diretamente de Harvard aqui para vocês. O professor Mangabeira Unger para você aqui. Quem trouxe gentilmente foi o Pavivi. Pavinato. Está aparecendo umas pesquisas para presidente e está dizendo que não vai se candidatar. Professor,
não
estou inventando nada. Não estou inventando nada.
Não é fake news.
Hein, professor? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tranquilo. Eu estava assistindo o programa que você fez aqui na Jovem Pan.
Direto ao ponto.
Sensacional. Muito legal aquele programa. Tem aí nas plataformas, se você pegar o mestre lá.
O Piotto, Direto ao Ponto, segunda-feira. Isso,
segunda-feira.
Estava muito legal
muito
também
bom.
Assistir. Parabéns, professor. Muito obrigado. Foi muito bacana.
Professor, como vai? Bem-vindo, muito obrigado aqui por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu estava falando bem, né, de Vossa Excelência agora há pouco aqui, e a gente estava discutindo o seguinte, que o professor tem grandes críticas, né, a essa política que é dita de esquerda no Brasil. A gente tem uma política de esquerda no Brasil hoje ou não passa de populismo travestido de causa social?
Eu acho que essas categorias de esquerda e direita perderam sentido. Não é que elas não devem ganhar novo sentido no futuro, mas no momento esse não é o nosso problema. Nós não devemos estar nesse embate de esquerda e direita. O povo brasileiro está humilhado, está oprimido, não tem coisas básicas para fazer o que mais quer, que é agir, atuar. O nosso grande recurso nacional é a vitalidade, um dinamismo, uma vitalidade assombrosa, anárquica, quase cega. E falta essa vitalidade, instrumentos que permitam ao povo brasileiro transformar o espontaneísmo em culto, em flexibilidade preparada. Nós temos que enfrentar os problemas básicos. 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto, 35 milhões não têm acesso a água potável. Tem que começar aí pelo primário, porque o brasileiro oprimido, humilhado, não consegue atuar e expressar a sua vitalidade. Depois temos que tirar das costas do brasileiro o ônus da escravidão financeira. Os bancos é que controlam hoje o país. Os rentistas é que estão no comando do Brasil. E nós temos que colocar o rentismo financeiro a serviço da produção. O brasileiro está endividado, a maioria das pessoas. Lula copiou e distorceu a proposta de Ciro na eleição.
Sim.
De tirar o endividamento.
Sim.
Por um sistema em que o governo brasileiro é que vai pagar. Vai ser renúncia fiscal.
Sim.
A base dessa limpeza das dívidas. Todos os brasileiros devem ter uma conta no Banco Central para, por meio dessa conta, pelo PIX ou equivalente, fazer os seus pagamentos. Hoje, a base do negócio dos bancos também é o controle do sistema de pagamentos. E devemos, sobretudo, comprei o cartel bancário, o oligopólio, e lá impor o capitalismo aos capitalistas.
Agora, professor, é só o primeiro desafio que o senhor mencionou aqui, que é o saneamento básico.
Básico.
Esgoto e água, só isso tomaria os quatro primeiros anos. Para a gente poder pensar nessa segunda etapa, a gente precisa primeiro tirar as pessoas da indignidade. Agora, como é que a gente vai poder pensar num governo como esse, se anteontem, por exemplo, a Secretaria de Comunicação ela abriu 200 milhões de reais só para fazer propaganda. Você acha que um governo precisa de propaganda?
Não,
não,
não
basta notícia?
Precisa enfrentar os problemas do dia a dia. Né? E eu acho que não há um simples sequenciamento em que primeiro tratamos o saneamento básico e depois vamos tratar do resto. Nós, no Brasil, temos que tratar de todas essas frentes simultaneamente. A maioria dos brasileiros hoje são pobres, mas já tem uma orientação empreendedora. É uma pequena burguesia, ainda que pobre, que tem esse horizonte pequeno burguês. E por falta de opções, o que querem é um pequeno lote de terra, um pequeno comércio, uma loja. Quer dizer, a ideia da propriedade familiar isolada e arcaica. Nós temos que envolver essa maioria numa dinâmica de produtividade includente e fazer com eles, no século XXI, o que os países adiantados hoje fizeram no século XIX, que é levar a ciência, as oportunidades produtivas, as capacitações produtivas para o pequeno e médio produtor. Só erguê-los, levantá-los, porque a produtividade é, então, a forma econômica desse dinamismo brasileiro.
Mas isso não seria o agro brasileiro que fez isso?
Não, o agro foi uma conquista da Embrapa. Há 60 anos, o cerrado brasileiro era considerado imprestável para a agricultura. A Embrapa permitiu a agricultura na savana tropical, o cerrado.
Uhum.
E essa é a base, mas depois parou.
Não, mas eu digo hoje.
Sim, construímos um paradigma que é muito eficiente, mas que não se desenvolveu além de seu nível atual. Então, é a pecuária extensiva, a atividade territorialmente predominante no Brasil Central. E o resultado é que grande parte do nosso território nacional hoje é pastagem degradada. Por exemplo, no estado do Mato Grosso, que é um dos dínamos agrícolas do mundo, toda a produção agrícola ocorre em menos de 15% de seu território. E o resto? O resto, em grande parte, é pastagem degradada quando não é floresta. Nós teríamos que recuperar essas pastagens, o custo é baixo, a ciência está dominada, e construir nas áreas recuperadas o palco físico de um novo paradigma agropecuário, com intensificação da pecuária, mais boi por hectare, diversificação de lavouras perenes, manejo florestal sustentável e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isso? Isso é esquerda? Isso não está no contraste entre direita e esquerda. Isso é enfrentar os problemas reais do povo brasileiro. E é isso que eu prego. Eu não quero que essa vitalidade brasileira, o nosso maior recurso, afunda no pântano da mediocridade, do primarismo produtivo. E isso é onde estamos hoje.
Boa.
Veja o perfil do nosso comércio com a China. Colocamos no navio soja não transformada, minério de ferro não transformado, e o navio nos traz de volta todos os produtos da inteligência humana.
Vai o minério de ferro e volta o carro valendo muito caro. A gente manda para eles lá o carro para produzir.
A matéria-prima.
Exatamente.
Então, quer dizer, nós construímos
mas
um
isso
modelo...
É muito mas isso é muito tempo, né, para mudar essa... É 30 anos, não, 40 anos.
Não, mas não é assim. Não é que começa uma obra e só é eficaz no final.
Não, mas nós queremos rapidez no negócio.
Eu sei, mas...
Não é vem não, Mangabeira, é um nós queremos rápido, não, soluções, é soluções rápidas.
Amanhã.
É uma sequência de passos. Eu concordo que o único longo prazo que conta é um longo prazo que começa a curto prazo. Tem que ter o rumo e tem que ter os primeiros passos para começar a trilhar esse rumo. Hoje nós temos no poder um governo sem projeto.
É. Sim. Sim.
Ô, professor.
Então tem o pobrismo, tem o pobrismo, tem a homenagem aos bancos, os bancos, como eu dizia, estão comandando, e tem a política identitária da esquerda, que é a inversão das guerras culturais da direita, e no fundo é a mesma coisa.
E o que o senhor acha da reforma tributária? Se é contra, a favor, quais são os prós?
Esse modelo,
esse do, modelo Brasil. Do Brasil.
Não, deixa, isso é um assunto complexo. Nós estamos caminhando para um equivalente ao que predomina no mundo, que é o IVA. É um imposto sobre o consumo. O imposto sobre o consumo, em princípio, é regressivo, quer dizer, penaliza mais os pobres. Mas ele permite aumentar a receita pública, diminuindo o trauma econômico, a confusão econômica. Então, tudo que se perde de progressividade do lado do perfil da arrecadação, se ganha em dobro no momento do gasto. Se nós pudermos investir em educação e saúde sem criar uma crise financeira, sim. Esse é o sentido. Agora, o que é mais importante em matéria de reforma não é o conserto da desigualdade pelas políticas compensatórias, como são as bolsas do programa Lula.
Uhum.
O mais importante são as mudanças estruturais, uhum, que ancoram a inclusão na organização da economia. Isso é que nós, brasileiros, temos que compreender.
Professor.
Há um novo debate no mundo sobre o vanguardismo produtivo. A vanguarda hoje não é mais aquela indústria convencional como aquela que se estabeleceu em São Paulo em meados do século XX. É o que chamamos a economia do conhecimento.
Boa.
Densa em ciência e tecnologia e direcionada a um experimentalismo permanente. Mas essa vanguarda, onde ela existe no mundo, existe só com uma série de franjas excludentes. Exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. O resultado é estagnação de um lado e desigualdade de outra. A desigualdade está ancorada nesse abismo que se vai abrindo entre as vanguardas e as retaguardas. O que que nós teríamos de fazer? É começar a construir no Brasil uma economia do conhecimento includente, que não tivesse essa lógica da franja, que incluísse as pessoas. E como é que começamos a sua preocupação? Começamos abrindo acesso às práticas produtivas avançadas, ao capital, ao conhecimento, para essa multidão de pequenos e médios empreendedores, uhum, que são a verdadeira força da economia, boa, brasileira. Aí é que está a maior parte do nosso produto e de nossos empregos.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, para os autônomos, os precarizados, os informais, quer dizer, os agentes econômicos que perderam o vínculo com as empresas. Essa seria a nossa grande revolução. Pegar esse dinamismo empreendedor cego, desorientado dos brasileiros e instrumentalizá-lo, turbiná-lo com os meios.
Mas nós estamos bem longe.
Quer dizer, do ponto de
caminho.
Do ponto de vista da esquerda, isso seria uma democratização do mercado. Do ponto de vista da direita, seria construir as bases de um capitalismo popular.
Professor,
sim,
o senhor fala duas coisas muito interessantes. A primeira, que eu acho que todo mundo concorda, é sobre a questão do acesso ao capital e, principalmente, ele ficar mais barato. Eu acho que o que muda na forma é como faremos isso. Eu, por exemplo, tenho uma visão muito particular que deve ser via concorrência, a gente deve atrair...
Eu concordo, deixa eu lhe dar um exemplo de como resolver esse problema. No Brasil é proibido uma pessoa emprestar a outra. Então, uma das bases do oligopólio bancário, do cartel bancário, é que só os bancos podem emprestar dinheiro.
Sim.
Eu, inclusive, propus, junto com o Guilherme Afif e Domingos, que nós liberássemos a possibilidade de emprestar. Tem que organizar.
O Michel Temer, no final do mandato dele, ele fez uma lei que proíbe você fazer uma empresa para emprestar para outras empresas.
Essa é a tradição brasileira. Mas nós poderíamos tomar uma série de iniciativas destinadas a radicalizar a concorrência no próprio setor bancário. É isso que é impor o capitalismo aos capitalistas. Eles dizem que querem o capitalismo, mas querem um capitalismo sem concorrência.
Sim,
é sobretudo verdade. No setor bancário.
E falando de concorrência, a educação... A Dilma, por exemplo, tinha um slogan
educadora.
Que eu acho muito engraçado, pátria educadora, porque se a gente
olhar... O governo Dilma abandonou a pátria educadora e foi quando eu saí do governo.
Mas eu queria perguntar o que o senhor acha também da concorrência no setor de educação. Por exemplo, alguns países usam voucher. Então você pega o que o governo gasta e aí o cidadão pode escolher ir na escola pública ou, com esse valor, fazer uma escola privada. Eu tenho, de novo, uma visão que a gente não gasta pouco em educação, a gente gasta mal. A gente tem muitas bolsas de pesquisa subsidiadas para governo, que são, o senhor é acadêmico, sabe melhor que eu, que são feitos em publicações de impacto nenhum. Se você pegar o fator de impacto da maior parte das publicações com financiamento público, é baixíssimo. E a gente não tem educação de base, que também é um problema. Você não acha que a gente deveria impor também o capitalismo na concorrência, na educação?
Eu não sou a favor da privatização de serviços públicos, inclusive serviços de educação, porque eu acho que uma tarefa essencial do Estado democrático é assegurar o mínimo universal aos cidadãos.
Aí você teria uma concorrência, mas, não uma privatização.
Mas eu acho que... assegurado esse mínimo universal, Sim. O Estado deve engajar a sociedade civil, não são as empresas, é a sociedade civil, para que ela atue como parceira do Estado, oferecendo serviços públicos. São cooperativas de médicos, de especialistas em saúde. O Estado teria que monitorar, que financiar, que organizar, mas a melhor maneira de qualificar os serviços públicos é permitir que haja um oferecimento competitivo e experimentalista deles. E, neste ponto, eu concordo com você. Mas veja bem que, para soerguer essa multidão pequeno-burguesa, uma das condições é eles oferecer educação de qualidade e saúde de qualidade.
O que é um pequeno burguês, professor?
É um empreendedor, numa pequena empresa. Às vezes ele é autônomo, ele não tem empresa, mas ele tem essa orientação criadora de fazer, de inovar, de criar.
Ele e quer estar no...
Atrás, isso é que no Brasil nós chamamos de emergente.
Isso.
Pequeno burguês...
Não está lá na elite, mas
não,
almeja.
Pequeno burguês...
Eu chamo de afegão médio.
Mais ou menos. Pequeno Rastaquera?
Não. Elite Rastaquera é outra coisa.
Que fala.
Pequeno burguês é o emergente.
Tá.
Atrás dessa vanguarda de emergentes, há uma multidão de brasileiros ainda pobres, Sim. que trabalham desesperadamente.
Uhum.
Às vezes têm dois ou três empregos.
Eu entendi.
Eles não são pequenos burgueses, mas eles assimilaram a cultura da autoajuda e da iniciativa. A forma religiosa disso não é a teologia da prosperidade, é a teologia da superação. E esse é o novo espírito do Brasil, que não é reconhecido pelas nossas elites. Nós temos que reconstruir o país para essa maioria. uhum. para essa maioria...
Que é uma grande maioria.
Que quer ser abordada como agentes a empoderar e não como beneficiários a cooptar.
Exato. Agora, posso fazer outra pergunta de burro?
E lá vem.
Não, porque é o seguinte...
Vamos lá.
Faz a minha.
Não, porque nós, é difícil você ter um professor em Harvard.
Mas é professor dos grandes. Não, tem vários
livros. Boa. Vamos lá.
Não é professor, professor.
Não é o Sam, não é o Sam que copia o currículo.
É quase
não
morar.
Eu fiz o Nino.
Não é a POS. É Harvard. Falando sério agora.
Vamos lá.
Não sei, senhor, a gente teve alguns fenômenos, tem alguns fenômenos aqui. A gente começou aquele papo de direita e esquerda. E está muito... assim, essa conversa de direita, esquerda, guerra cultural, a cabeça das pessoas está meio confusa nesse aspecto. Surgiu agora um argentino aí, com um discurso bem, muito populista, tal, que chamam de anarcocapitalismo. O senhor poderia nos explicar o que é um anarcocapitalista? O que significa isso?
Não, porque eu acho que nem esse candidato sabe explicar.
É, não existe, isso não existe.
Como eu vi, eu acho que...
Não, isso não é uma besteira que inventar, é mais que uma que inventar.
Imitar. É o seguinte,
veja, até o final do século XX, havia o entendimento de que existia um atalho ao crescimento rápido. Esse atalho era a industrialização convencional, como aquela que o Getúlio Vargas promoveu no Sudeste. Esse atalho está deixando de funcionar em todo o mundo. O Brasil é apenas um dos países que se desindustrializam. Qual seria a alternativa? O atalho está deixando de funcionar. Hoje sobrevive como vestígio de uma vanguarda anterior ou como satélite da nova vanguarda. A nova vanguarda é a economia do conhecimento. Não é só Vale do Silício, é... os serviços intelectualmente densos e a própria agricultura científica ou de precisão. Então, qual é o dilema que agora aflige o mundo? O dilema é que o atalho anterior parou de funcionar. A alternativa, que seria uma forma includente da economia do conhecimento, parece inacessível. Então, o velho não funciona e o novo não está à mão. Qual é a solução? É transformar aquela tarefa aparentemente inexequível em exequível, desdobrando-a em partes e em etapas. Nós, no Brasil, temos muitos dos instrumentos, das ferramentas que seriam úteis nessa empreitada. A Embrapa, o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, os bancos públicos, estão, na maioria, pervertidos, porque não estão mobilizados a favor desse projeto produtivista e capacitador que eu descrevi. Vamos resgatá-los.
Mas, professor,
vamos pôr mãos à obra.
Mas o senhor acha que porque tem a política, deputados, senadores, eles estão acuados, porque devem existir políticos com mentes brilhantes igual do senhor, porque... que é muito fácil o caminho de se chegar num sucesso. Mas eles estão acuados ou é o nível ruim mesmo
porque
da política?
Porque é um marasmo, né? No Brasil, na história brasileira do século XX, o momento em que tivemos partidos fortes foram os momentos em que tivemos projetos fortes. Não foi o oposto. Não foram os partidos fortes que criaram o projeto forte. Foi o projeto forte, como Getúlio formulou em 50, que possibilitou os partidos fortes. O quadro partidário se organizou polarizado em torno do projeto forte. Os partidos a favor de Getúlio e os partidos contra Getúlio. Então, o que eu digo é o seguinte: o que o Brasil precisa agora é ter rumo, é ter projeto. E esse projeto tem um conteúdo. O conteúdo é soerguer essa vitalidade cega que está metida, então, nesse devaneio arcaico de buscar a pequena propriedade familiar isolada.
Que é o MST.
É pôr o poder do Estado brasileiro ao lado desse emergente, ao lado dessa cultura de inovação, de vitalidade que vem de baixo e que é condenada por falta de instrumentos à mediocridade.
Muito bem. O senhor tem um livro novo, né, professor? The World and Us, né? O Mundo e Nós.
É
e o The New York Times chama o senhor de um visionário. que traz as maiores aspirações da modernidade. O que, que é o mundo e nós? Nós não somos o mundo? Por que, que existe essa divisão? O mundo, the world and us.
Eu não vou pegar essa isca sua, porque...
Não, é que eu achei interessante.
Tá colocando a casca de banana.
Não, o Pepe me mandou a capa do livro e eu fiquei muito... Eu fiquei curioso sobre o livro.
Não, é o seguinte, isso aí é o caminho da vaidade, né? Vaidade dos intelectuais,
tá
dos
professores.
Explicar o meu sistema filosófico. Não, isso é um tempo precioso que nós temos
muito
aqui.
Bem.
E eu quero dedicá-la a tarefa da libertação do nosso país.
Muito bem.
Agora, está ligado, de fato, a questões espirituais que são abordadas nesse livro. E talvez o tema fundamental seja o tema da transcendência. Né? Nós, seres humanos, somos finitos. A forma mais importante da finitude é a morte.
Uhum.
Mas nós participamos do transcendente, do divino. Né? E nós nos tornamos mais humanos à medida que aumentamos a nossa cota na divindade, que é a transcendência.
De fato.
Sim.
O que isso significa no conhecimento, na moral e na política é o tema desse livro. E leva a uma certa visão de como nós devemos viver. Nós devemos viver de tal forma que possamos morrer uma só vez. Então, em geral, nós, na meia-idade, nos resignamos a uma forma habitual do nosso ser, a uma circunstância, e vai se formando em torno de cada um de nós uma múmia. E dentro daquela múmia nós sufocamos e começamos a morrer. Então nós temos que romper essa múmia. Né? E uma das tarefas da sociedade é nos ajudar a criar essas oportunidades para sacudir. E por que romper a múmia? É para reconquistar a vida, para não morrer aos poucos, para morrer só uma vez.
Eu perguntei, não foi
que
uma
tem
isca,
muita
não,
gente
que o PP me contou do livro e
o
eu
professor.
Achei assim bem semelhante com o que eu escrevi do Declaração.
Que deu
dos
o livro?
Direitos
que
Humanos
deu o livro?
Fora do armário.
Que deu o livro?
E daí, não, mas esse
é publicado.
Esse novo ainda não está publicado.
Não tá, mas vai ser
publicado. Eu só falei uma pré.
É publicado no Brasil também. Já está sendo traduzido O Mundo e Nós.
O Mundo e Nós. Pô, manda um pra gente aqui.
É muito legal.
Pô, legal, eu achei bacana. Porque,
sensacional.
Porque,
é sensacional.
Na verdade, né, é aquilo que você falou. A gente vai morrendo aos poucos, né? As pessoas vão morrendo num determinado
Exato.
Momento da
Elas
sua
vão
vida.
Se apagando.
Você vai se apagando. Como é que você pode. O que pode ser. Como é que a gente pode ter ferramenta para que isso não aconteça? Para que quando você
pra
morrer.
Viver plenamente, isso. Exatamente.
É. Obrigado.
Exato, você tem que encarar a tua identidade, não se submeter a grupos.
Há um aspecto cultural nisso, né? Porque na cultura brasileira tradicional, a característica era combinar nos mesmos encontros, nas mesmas relações sociais, a troca, a prepotência e o afeto. A sentimentalização das trocas desiguais. Essa era a ideologia da escravatura.
Uhum.
Nós somos uma grande família feliz. E a ideia é que o ardor é uma emanação da vida familiar. Os estrangeiros todos acham os brasileiros muito charmosos.
Sim.
Né? E porque há esse ardor. Nas sociedades democráticas contemporâneas, elas, à medida que se tornam mais livres, se tornam também frias, né? Porque a troca vai para o mercado, o poder para a política e o afeto para a família ou para a vida privada. O sonho brasileiro é ser livre sem ficar frio. E esse é um outro problema, é uma outra tarefa espiritual. Os brasileiros querem ser livres e calorosos ao mesmo tempo. Querem ver a pujança casada com a ternura. Como é que nós podemos fazer isso que não é nessa forma açucarada reproduzir a fórmula social anterior? criando instituições econômicas e políticas que sejam como que a expressão da imaginação, porque elas geram alternativas, elas sacodem a múmia. É isso que eu quero. Então, eu quero acender o fogo para que os brasileiros, à medida que fiquem mais livres, não fiquem mais frios.
Uhum. Mas é difícil, né?
Então, essas lutas, esses debates que nós estamos discutindo, não são apenas econômicos e políticos. São também teológicos, são também filosóficos.
Espirituais.
São também sobre o destino do espírito no mundo. E nós teríamos que ter no Brasil não só políticos libertadores, mas também profetas.
Bonito. Ô, professor, por que você acha...
Que aula, hein, professor?
Uma aula. Hã? Por que você acha que a gente está tendo um tempo de idolatria política? Por que a política ficou torcida de futebol? Por que existe a polarização nos nossos tempos?
Porque essas alternativas são fáceis, são falsas. Veja Lula e Bolsonaro. Não? O que Bolsonaro fez na economia? Entregou o comando da economia a um funcionário do mercado financeiro. Foi o rentismo financeiro. Que é o que Lula faz, né?
Não, agora é o Jaiminho.
Agora é o Haddad.
Agora toca violão como ninguém. Você perdeu ele.
Ele tem dois meses de curso.
Por que ele toca de violão?
Blackbird.
O Haddad vai lá, se acerta com o mercado financeiro e à noite na Globo News elogiam a moderação dele. Isso é a primeira parte, né? Depois a segunda
olha,
parte.
Que bonito, olha.
Depois a segunda parte é o pobrismo. Bolsonaro chega lá e diz: Lula deu 100, eu vou dar 200. O pobrismo é fácil de copiar, como Perón na Argentina ensinou. Uhum. E o terceiro elemento é a política identitária ou as guerras culturais que dizem: não vamos conversar sobre esses problemas reais, vamos conversar sobre os nossos ressentimentos e sobre os símbolos. Há uma profunda analogia. E aí o povo brasileiro entrou em cisão política. Lula quase perdeu a eleição. Por pouco o Bolsonaro não ganha. E essa divisão se perpetua. Vamos acabar com isso. Vamos nos unir em torno de um projeto produtivista e capacitador.
Agora é tarde, professor.
O amor não venceu aqui.
Pode falar o que o senhor quiser aqui, que agora já passou. Isso aí já é coisa.
Não, mas professor,
não é consertando a divisão passada. Eu sei que essa sempre vai persistir
pra viver.
De alguma forma.
Para viver.
Olhando para o futuro, o que nós vamos fazer para tirar o povo brasileiro desse marasmo da estagnação econômica e da mediocridade espiritual? A união é só algo que possamos construir para o futuro, não é algo que vamos resolver voltando aos antagonismos do passado.
Professor, o senhor falou bastante sobre liberdade aqui, né?
Sim.
O povo se libertar, falou sobre a mudança e a união. Só que assim, a gente está vendo aqui no Brasil a falta da liberdade, por exemplo. Como que a gente muda qualquer cenário político? Cobrando aqueles que a gente votou. Só que a gente vê aqui que o povo está com medo de se manifestar, o povo está com medo de ir para a rua quando não é de acordo com alguma situação. Como que a gente muda isso quando é tirado da gente, ou não só tirado, mas a gente faz uma autocensura com medo de qualquer tipo de manifestação, obviamente que pacífica, e a gente não consegue mais, porque a gente vê, o presidente mesmo fala a respeito de uma ditadura... como que ele fala? Uma narrativa, por exemplo, Maduro veio para cá. O Lula falou que a
democracia é relativa,
era essa a palavra que eu estava tentando achar, que a democracia é relativa. E a gente está vendo essas questões aqui no Brasil, as pessoas com medo de se manifestar, ou seja, está tendo a liberdade cada vez mais diminuída. Como que o senhor enxerga isso aqui no Brasil hoje?
Essa é a tarefa mais importante, por exemplo, das elites judiciais, dos tribunais superiores. Não é impor a agenda deles, né? abrir os passos e guardar os passos para o experimentalismo livre do povo brasileiro. E esse experimentalismo, em determinados momentos, vai gerar o que pode parecer bagunça. Mas não é bagunça, é aquele preço do experimento, da criatividade, do embate em torno de opções alternativas para o futuro do país. Isso está muito ligado no Brasil à questão da política regional. Uma estratégia nossa, nacional, só vai se efetivar na medida em que toque o chão da realidade regional. E porque em cada grande região do Brasil, o Brasil tem uma segunda chance. Então, enquanto o país segue um determinado caminho, pode permitir que suas regiões diverjam desse caminho e criem contramodelos do futuro nacional. Isso tudo faz parte.
Mas, professor, o senhor falou das elites judiciárias.
Sim.
Né? A gente está vivendo no Brasil um processo interessante. O professor emérito da faculdade da USP, Zé Eduardo Faria, ele escreveu um artigo no jornal Estado de São Paulo dizendo o seguinte, que a nossa composição das cortes superiores em Brasília hoje são do baixo clero das ciências jurídicas. E ele dizia o seguinte, o que é muito interessante, porque fere a lógica da banca. O senhor, como acadêmico, sabe, né? Um mestre e um doutor é que avaliam alguém para ser mestre, só um doutor pode avaliar alguém para ser um doutor. E a gente está vendo, e o Zé Eduardo Faria, ele dizia o seguinte, o professor Zé Eduardo Faria da USP, que como é que ele vai fazer uma tese de uma defesa prática no judiciário e levar para uma corte superior onde os juízes têm menos titulação que ele.
E onde os juízes, frequentemente, são cupinchas do presidente. Né?
Isso... Então, como é que a gente pode esperar alguma coisa dessa elite judiciária?
A elite judiciária não é para ser bonapartista, não é para impor um caminho ao povo brasileiro. É para abrir esses espaços protegidos de expressão livre, de embate livre. Nós todos temos que lutar por isso. Estão num caminho equivocado. O caminho do ativismo judicial brasileiro é o caminho dos tribunais superiores se arvorarem em tutores da nação. A nação não precisa de tutores. Não ia ser os militares, os pretensos poder moderador, e não deve ser também os juízes.
Então, mas agora, ontem o deputado veio aqui, o deputado lá, o Gaúcho, ele falou que o problema é o conselho, porque agora tem um conselho que se mete, você vota alguma coisa lá, a Câmara vota em alguma coisa, aí tem um conselho, fala, aí não, e o conselho ele já está no esquema.
Sim.
O esquema da POSP.
E não eleito.
E não, é o negócio é o Pavivi, mestre.
Bota, ser, né? Pavivi é o futuro.
Bota a Pavivi tá aparecendo nas pesquisas, Pavinato, você vai ser o ministro do Pavinato. Nós vamos montar uma chapa aqui, ó. Nós vamos montar. Bota as imagens do lançamento do livro.
Fuzil no saneamento.
Aliás, do Pavinato, aqui. Que é o livro do Lampião. Olha só. Olha o que tem de gente lá, ó. Professor. Tinha mais gente do que do 8 de janeiro lá em Brasília. Eu posso garantir que tinha mais gente aí do que o 8 de janeiro,
certeza,
prestigiando o Pavinato e principalmente a Jovem Pan, que é o público da Jovem Pan. Só gente bacana.
Foi muito lindo.
O brasileiro está inquieto, está buscando alternativa.
É isso aí.
O meu amigo Leonel Brizola, de lá atrás, dizia: o povo está costeando o alambrado. É o gado procurando uma saída na cerca.
É isso aí.
Nós precisamos cuidar para que do outro lado da cerca haja outsiders, haja profetas, haja oponentes desse marasmo. E é por isso que estamos aqui.
Muito bem. Queria agradecer muito sua presença, viu, professor? Boa. Boa. Sempre uma mente ilustre. A nossa audiência não merece essa categoria. Mas eu agradeço muito, tem muita gente adorando o nosso papo. É mais do que a gente merece. Eu agradeço muito sua presença aqui no Pânico. Se você quiser assistir o programa Bom com Mangabeira, você assista o Direto ao Ponto. Tem na rede, que lá era um programa muito, muito bom aquele que você fez.
Muitas melhores fizeram.
Tá bom, olha aqui. O quê? Poucas vezes tamanha lucidez foi dita numa entrevista.
Não,
que
então,
coisa profunda.
Então,
PQP.
Mas é muito lúcido. Eu sei, mas é muito lúcido.
O programa
aqui
de hoje.
É. O nosso programa é meio para equilibrar isso. A emissora, que tem muito programa bom.
O nosso é meio ruim para isso. É.
Que é para dar um equilíbrio na coisa. O senhor entende o que eu tô falando. É, para dar um equilíbrio na coisa. Mas muito obrigado pela sua presença. Espero que quando você lançar esse livro aí, você volte aqui para a gente fazer.
Eu que fico muito grato por esse tempo precioso. Porque a vitalidade brasileira precisa de uma aliada. A aliada da vitalidade é a imaginação. E o que resulta do casamento da imaginação com a vitalidade é a grandeza. E é isso que eu quero para o meu país.
Muito obrigado.
Boa, professor.
Muito obrigado. Está aí as redes sociais.
Vá, vá, por favor. Conceição. Ó.
Um abraço e um beijo para vocês.
Terminou, terminou.
Já terminou?
Terminou!
E eles não desistem!
Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar.
Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Hello, Mushin. Hello, Mushin. A gente está discutindo aqui o Hello, Mushin.